Fala pessoal, tudo bem? Vamos analisar essa notícia que saiu aqui no Valor Econômico. Netflix perdeu 3 milhões de assinantes nos Estados Unidos, Canadá e Europa. Essa notícia é interessante porque, conforme prometido, assim que o Netflix divulgasse seus resultados do segundo trimestre, a gente ia trazer aqui no BTC News. Então, se você gosta das nossas análises, por favor, dê um like no vídeo, ajuda a gente bastante, viu? E se você puder compartilhar as nossas análises com pessoas que possam fazer bom uso delas, a gente agradece. Bora! Só relembrando, semana que vem, no sábado, a gente começa as turmas do segundo semestre do General Business Program, um curso generalista de negócios que aborda soft skills, toda a parte de finanças corporativas, valuation, estratégia e investimentos. E também a gente fala muito sobre marketing estratégico. Então, se você quer ter toda essa bagagem de business para conseguir acelerar a sua carreira, não deixe de acessar nosso site www.btcompany.com.br/gbp. A gente tem turmas aos sábados, presenciais e virtuais, ao vivo, segundas e quartas e terças e quintas à noite. É a última oportunidade de 2022 para você fazer esse curso e dar uma alavancada aí na sua carreira. Perfeito? Bora! Então, a notícia aqui, ela fala mais sobre a perda de assinantes, menos sobre os resultados. Mas aqui no BTC News a gente vai analisar direitinho quais são as iniciativas que o Netflix divulgou para o mercado. E eu vou mostrar para vocês um pouco do porquê, mesmo perdendo bastante assinante, o mercado financeiro gostou. Ah, as ações subiram e estão subindo atualmente. Bora! Então vamos lá. Aqui na notícia, eles falam que após o resultado ruim do primeiro trimestre, onde eles perderam 200 mil assinantes e estavam com uma expectativa para o segundo trimestre de perder 2 milhões de assinantes, eles começaram a implementar diversas iniciativas. Vamos relembrar algumas delas. Primeiro, racionalização do quadro de colaboradores, até para dar uma diminuída no nível de despesa que a empresa tem. Segundo, toda a parte ali de racionalização de investimentos em marketing. Terceiro, toda a parte de parceria com a Microsoft para começar a capturar umas oportunidades de publicidade no conteúdo já gerado. E quarto, que para mim é o que está dando resultado no curto prazo, é você conseguir rentabilizar aquelas assinaturas que são compartilhadas entre amigos e familiares. Então, é bem comum alguém assinar o Netflix e disponibilizar o seu login e senha para, né, amigos, conhecidos e assim por diante. Para o Netflix é muito ruim, porque muitas pessoas estão assistindo Netflix e ele só está conseguindo rentabilizar uma assinatura mensal. Então, ele está começando a implementar algumas iniciativas nesse sentido. Nos Estados Unidos ele já começou a implementar. Eu vou mostrar para vocês os resultados dessa ação. E ele já anunciou que no curtíssimo prazo ele vai implementar exatamente as mesmas coisas na Europa e aqui na América Latina. Bora! Vamos entrar nos resultados, até para a gente conseguir entender um pouco aí do porquê que o mercado financeiro gostou bastante dos resultados. Bora! Então vamos lá. Aqui na parte de usuários, até para a gente corroborar o título da notícia, eles dividem as regiões em quatro e a gente percebe aqui a perda de clientes ali em duas regiões bem importantes. Então a primeira é Estados Unidos e Canadá, eles perderam 1 milhão e 300 assinantes pagos no segundo trimestre e perderam 770 mil usuários na Europa. Juntos os dois dá 2 milhões. Como eles já tinham perdido 1 milhão no primeiro semestre, aí dá os 3 milhões aí de usuários que eles perderam, que foi mencionado na notícia. Por que isso é ruim? Apesar, além de representar dois terços da receita, essas duas regiões, o ticket médio dessas duas regiões é superior ao ticket médio das outras regiões que eu vou mostrar para vocês. Então, o ticket médio aqui nos Estados Unidos é $15.95. Cresceu, como eu falei para vocês, era $14.91, foi para $15.95, por causa das implementações ali de você aumentar a rentabilidade das assinaturas cobrando o adicional. Ah, essa é a primeira iniciativa. Na Europa deu uma caída, $11.56 foi para $11.17, mas eles vão começar a implementar também as práticas ali de monitorar quem está compartilhando e começar a cobrar. Provavelmente nos próximos trimestres esse número tende a subir. Aí vamos para as regiões que tiveram crescimento. Latam, que é onde a gente está, não teve muito crescimento, na verdade andou de lado, aumentou 0,01 milhões aí de usuários pagos e o ticket médio é 8,67. Então vocês viram que é bem abaixo aí dos 15,95 que eles conseguem lá nos Estados Unidos. E o grande crescimento veio da Ásia e Pacífico. Eles adquiriram 1 milhão 08 a mais de usuários pagos, com um ticket médio de 8,83, muito similar aí ao ticket médio da Latam. Tá? Então, como a gente percebe aqui, eles tiveram ali um balanceamento ali de número de usuários, no total eles perderam quase 1 milhão de usuários aí nesse segundo trimestre. Por que que esse resultado, Renato, geralmente no passado era muito ruim para as ações e agora o mercado financeiro viu com outros olhos? Bom, então vamos lá. Vamos pegar aqui no agregado, que aí fica mais fácil de explicar. Então, a parte de perda de usuários, ele é muito sensível para o modelo de negócio. A gente até começou as aulas de Strategy and Finance Program, do curso Strategy and Finance Program, e eu falei sobre os fatores críticos de sucesso. Então, quantidade de usuários, principalmente para um sistema de assinatura, é fundamental para você conseguir ter rentabilidade e perenidade na operação. No primeiro trimestre, eles tinham anunciado que eles perderam 200 mil usuários, que não estava previsto pela empresa, nem pelo mercado, e já tinham colocado uma expectativa muito ruim para o segundo trimestre de perda de 2 milhões. Eles perderam 970, aqui no agregado entre as quatro regiões. Então, primeira coisa, houve a perda, mas ela foi muito menor que a expectativa de mercado. Então, beleza. E eles já colocaram uma expectativa de ganho de 1 milhão de assinantes pagos, até pelas iniciativas de assinatura mais barata com publicidade, etc. e tal, de 1 milhão para o terceiro trimestre de 2022. Então, a perspectiva de perda de usuários, aparentemente, pelo que a empresa está divulgando para o mercado, ela já parou e eles estão conseguindo, eventualmente, ter projeções de crescimento nos próximos trimestres. Então, isso é um dos fatores que fizeram o mercado financeiro gostar desse resultado. Sem contar o financeiro. Olha o financeiro aqui, ó. A receita do segundo trimestre foi 7,9 bilhões de dólares, um aumento de 8,6% em relação ao mesmo período do ano anterior. Uma margem operacional ainda saudável, 19,8%, menor que os 25,2% que eles tiveram no mesmo trimestre do ano passado, mas ainda são margens boas, históricas da companhia. Legal. Qual que é a perspectiva para o terceiro trimestre que eles já colocaram o guidance aqui? 7,8 bilhões de dólares aqui para o terceiro trimestre, um crescimento de 4,7% em relação ao mesmo período do ano anterior. Diminuindo um pouco da performance operacional, mas ainda mantendo aqui 16% aqui, que o mercado acredita que seja uma margem saudável ainda dentro do cenário que a gente vê de guerra dos streams. Legal, tá? E o free cash flow, por incrível que pareça, no segundo trimestre ele foi positivo. Tudo bem, foi 13 milhões, mas historicamente o segundo trimestre ele não é um trimestre muito bom para free cash flow. Eles tiveram menos 175 milhões de free cash flow no segundo trimestre de 2022, agora eles ficaram positivos. Então a empresa lá tem uma perspectiva boa até na parte de fundamentos, de começar a ter free cash flow positivo no futuro, dado que esse trimestre tradicionalmente ele dá negativo. Perfeito. Então, se reúne essas informações financeiramente e na parte de subscribers, paid subscribers, as coisas melhoraram bastante em relação ao cenário que a gente tinha no primeiro trimestre. Perfeito. Tá? Vamos entrar um pouco na divulgação do Netflix, porque eles mesmos explicam o que eles estão fazendo aí para reverter os resultados ruins. Bora! Então, a primeira coisa que eles falaram é que eles fizeram grandes reuniões aí nesses últimos dois trimestres para começar a corrigir a rota do que eles estavam fazendo no curto prazo. Por quê? Porque a gente está vendo aí que várias produções não estão com muito sucesso, muita crítica, né, por cunho ideológico. A própria Netflix divulgou isso para o mercado. Então, eles falaram que eles fizeram vários brainstorms internos com os times de conteúdo, operacional, etc. E eles pegaram os 25 anos de história aí do negócio para entender aí o que deu certo e o que deu errado e focar, obviamente, nas coisas que deram certo. Então, eles vão alicerciar aí as iniciativas operacionais em três verticais. Primeiro, melhores conteúdos, primeira coisa, marketing e a parte de product experience, né? Então eles vão focar nessas três verticais ali para conseguir aumentar a agregação de valor ou o valor percebido do cliente, para até justificar que os clientes se mantenham aí assinantes no Netflix. Legal, tá? Aí eles falaram o que foi um dos sucessos aí dessas iniciativas que eles fizeram. Bom, por exemplo, Stranger Things. Stranger Things é uma série que já está na quarta temporada, fez muito sucesso as três primeiras temporadas e a quarta parece que foi um sucesso total. Eles colocaram aqui que nas primeiras quatro semanas depois do lançamento, eles tiveram 1,3 bilhões de horas assistidas, que foi o recorde histórico de toda a TV americana. Legal, tá? Outra coisa que mostra que o Stranger Things 4 foi muito bom foram crescimentos de coisas acessórias à série. Por exemplo, música. Eles falaram que tem duas músicas ali que tocam no seriado, uma que toca bastante, outra só no último episódio, que eles começaram a ver um crescimento ali no ranking de músicas mais ouvidas aí nas plataformas e já são top 10, muito por causa, obviamente, do Stranger Things quarta temporada. Então, um deles é esse Running Up The Hill, que toca bastante aí durante a temporada. Não sei se vocês já viram, né? Quem não viu, assista, que é muito legal. E o Master of Puppets do Metallica, que também foram outra música aí que subiu bastante no ranking devido ao sucesso do Stranger Things quarta temporada. Mais uma métrica que eles mostram que o Stranger Things foi um sucesso foi as menções no Twitter. Eles compararam as menções no Twitter com dois lançamentos muito fortes aí no primeiro semestre, que foi o Obi-Wan Kenobi, lá uma série do Disney Plus, e o Top Gun Maverick, que já fez mais de 1,2 bilhão aí de bilheteria. Se você soma atualmente as duas menções dessas duas, uma série e um filme, não dá o total de engajamento que o Stranger Things quarta temporada teve no Twitter. Então, tá sendo bastante falado. Quanto mais gente falando, mais gente interessada no assunto, mais potencial aí de geração de receita o negócio tem. Tá? Então, essas métricas aí foram divulgadas pelo Netflix e, de fato, mostra que o negócio foi um sucesso mesmo. Outra coisa que eles colocaram aqui para mostrar ainda que existe muita relevância aqui no, na, nas iniciativas de melhoria de conteúdo foi a parte de filmes. Então eles falaram que um filme que eu ainda não vi, mas agora eu vou assistir até porque eu fiquei curioso, né? Que é um drama aqui de um treinador de basquete chama Hustle, lá com Adam Sandler. Ele teve aqui no segundo trimestre 188 milhões de horas assistidas, que também foi um índice muito bom para todos os lançamentos de filmes que eles vêm implementando dentro da plataforma. Legal, então eles estão acertando em séries e estão acertando em filmes também. Perfeito, legal. E eles mostram a relevância ainda no Netflix como líder de mercado, mostrando uma análise da Nielsen da temporada 21 e 22, lá nos Estados Unidos, de quantidade de horas assistidas pelos clientes. O Netflix, ele teve aqui 1,3 trilhões de minutos assistidos lá nos Estados Unidos nessa temporada. E olha o segundo é a CBS, que é um canal que tem, obviamente, um monte de séries, tem noticiários, etc. Foi 753 bilhões. Então, 1,3 trilhão contra 753 bilhões. Então, quase o dobro aqui do segundo colocado. E quando você compara com os principais concorrentes de streaming, propriamente dito, aí você vê que o Netflix está muito na frente. Então, ó, Disney Plus, 245 bilhões. Prime Video, 177 bilhões de minutos. Hulu, 128 bilhões de minutos. E a Apple, 22 bilhões. Então, assim, comparado com os principais concorrentes, muito na frente. Comparado com os substitutos de tempo de tela, também muito à frente aí do segundo colocado e dos demais. Então, ele mostra ainda a relevância aí do Netflix dentro da competição aí por tempo de tela. Legal, tá? Outra coisa que é legal, que eles colocaram aqui na divulgação, são as iniciativas onde eles vão colocar bastante esforços. Bom, primeiro é a parte de propaganda e publicidade. E aí eles falam lá um pouco da parceria que eles estabeleceram com a Microsoft. Segundo, é a parte de iniciativas para conseguir maximizar o ticket médio de assinaturas que são compartilhadas. Então eles colocaram aqui e falaram que tem aí várias iniciativas para implementar aí em outras regiões. Perfeito? E já está dando resultado ali nos Estados Unidos. E uma coisa que eu gostei bastante aqui foi a terceira alavanca que eles colocaram simplicidade. Eles falaram que eles vão diminuir, né, as iniciativas que são muito longe do que eles acreditam que fez sucesso nos últimos 25 anos. Ou seja, eles vão tentar expandir o core, ou seja, o que deu certo aí, né, historicamente, e tentar fazer algumas iniciativas próximas do core business. Isso daqui é legal, por quê? Porque a gente até ensina essas metodologias de expansão de negócios para você aumentar a receita com menor risco, dado que você está partindo do seu core. Na aula de Pricing, e no Strategy Finance Program. E aí eu vou recomendar para vocês lerem esse livro aqui, ó, Ad Strategy. Ad Strategy, ele mostra uma das metodologias que são apresentadas para você conseguir fazer esse tipo de iniciativa, baseado no core, e que foi escrito aí por pessoas que trabalharam ou trabalham numa consultoria chamada LEK, né, uma consultoria estratégica alemã. Então é bem interessante para quem eventualmente quiser saber um pouco mais aí da metodologia, ou faça o curso de Price ou faça o Strategy Finance Program. Legal? Bora! E aí é isso exatamente o que o Netflix está implementando. Bora! Vamos pegar os financials aqui para a gente fechar a análise. Quando a gente pega o primeiro semestre de 2022, a gente vê um crescimento de receita, 15,8 bilhões de dólares aí nos dois trimestres, contra 14,5 do mesmo semestre do ano anterior. Então, um crescimento de receita, top line. O lucro operacional, como a gente viu, a margem diminuiu, então o lucro operacional andou um pouco de lado, até deu uma queda, né? Foi 3 bilhões e meio, tinha sido 3 bilhões e 800 de lucro operacional, caiu um pouquinho. Mas o lucro líquido ele se manteve constante. Aí foi 3 bilhões e 38 contra 3 bilhões e 59 de 2021. Legal. Então, em termos financeiros, operacionalmente falando, Netflix ainda está se mantendo bem, né? 2021 foi um ano muito bom. E, eventualmente, também na parte de geração de caixa, estratégia financeira, parece que eles estão acertando também. Eles tiveram uma geração de caixa operacional aqui nesse primeiro semestre de 1 bilhão e 25 contra 713 aqui milhões no mesmo período do ano anterior. Então, tá gerando bastante caixa operacional. E o que que o Netflix vem fazendo desde 2020, dado que ele começou a gerar bastante caixa? Ele vem amortizando dívida. Então, ó, eles amortizaram 500 milhões no primeiro semestre do ano passado e já nesse primeiro semestre aqui de 2022, eles já amortizaram 700 milhões. Por que que a Netflix está fazendo essa amortização? Primeiro porque ele emitiu muito junk bond lá no passado, porque ele queimava muito caixa, com taxa de juros, na época, acima aí, bem acima aí das taxas livres de risco. O que a gente está vendo é que todos os bancos centrais do mundo inteiro estão aumentando os juros, até para conter a inflação, e aí o nível de endividamento que o Netflix tem ia começar a pesar bastante na parte de despesa financeira, até porque os juros pagos dessas dívidas iam começar a pesar muito no resultado. Então, o que ele fez de uma forma muito esperta foi: agora que a gente está gerando bastante caixa, vamos já dar uma limpada ali no balanço para a gente conseguir aí não ter esse carrego forte aí de juros aí, dado que as taxas de juros vão subir bastante e aí vai começar a prejudicar bastante o bottom line do negócio. Então, quando você percebe e junta tudo, estratégia operacional, estratégia financeira, pô, Netflix nesse trimestre mostrou que foi muito bem, tá? E isso se refletiu onde? Nos resultados da companhia. Então você pega aqui mercado financeiro. Mercado financeiro, ontem as ações já tinham subido aí 5,6% e agora eles estão subindo aí em torno de 6% aqui de crescimento. As ações estão sendo tradadas aqui a 214 dólares por ação. Ainda está longe do pico, né, que foi em outubro do ano passado, que estava 690, mas pelo menos diminuiu aí a perspectiva de queda do negócio. Trouxe um alívio aí para quem ainda, né, tem esperança que o Netflix possa, no mínimo, se manter do jeito que está, ou eventualmente manter aí o ritmo de crescimento que ele vinha mostrando aí nos últimos trimestres. Vamos ver o que vai acontecer. Muito interessante aí essa virada no trimestre da perspectiva do negócio. Agora execução. Vamos ver terceiro trimestre se eles conseguem entregar o que eles prometeram e quais serão as perspectivas futuras para esse negócio. Tá surgindo aqui alguns BTC News passados para vocês se atualizarem. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e na nossa newsletter. Grande abraço e até amanhã.